Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Estamos no mês de conscientização da saúde mental, o Janeiro Branco, uma campanha que existe desde 2014. E em 1º de janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde passou a reconhecer a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Você vai saber como é a síndrome de burnout e como ficam as relações trabalhistas dos profissionais diagnosticados com essa síndrome ou com outros transtornos mentais. Fique com a gente. Para tratarmos desse assunto, teremos a ajuda da advogada Ana Carolina Quirino Marcus, especialista em Direito Médico. Tudo bem, doutora Ana?
Olá, Marcela. Tudo bem e você?
Tudo certo. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem um médico psiquiatra, Fábio Aurélio Costa Leite. Tudo bem, doutor Fábio?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela participação.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Tudo bem, Pedro?
Olá, Marcela, tudo bem? E sejam bem-vindos a doutora Ana Carolina e o doutor Fábio.
E antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves, que tem os detalhes desse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde da Síndrome de Burnout como doença ocupacional. Vamos ouvir.
A sobrecarga de trabalho e o descontrole das atividades têm provocado nos trabalhadores a chamada Síndrome de Burnout, um fenômeno ocupacional que atinge o desempenho profissional que agora tem reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. Por causa da pandemia, em que boa parte das pessoas passou a trabalhar em casa, houve um aumento de casos da síndrome de burnout. Por isso, no início deste mês, o fenômeno ocupacional foi reclassificado pela Organização Mundial da Saúde. Isso quer dizer que as pessoas com a síndrome têm os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para outras doenças do trabalho, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez. Existem diversos sintomas que estão associados à síndrome, tais como sentimento de exaustão, esgotamento de energia, distanciamento mental do trabalho e redução na produtividade. O diagnóstico da síndrome é totalmente clínico. O importante é que o fenômeno seja bem avaliado pelo profissional, porque a síndrome pode evoluir até uma depressão. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
Eu queria começar com o senhor, doutor Fábio. O que é a síndrome de burnout?
Na verdade, o próprio termo burnout, ele quer dizer esgotamento. Então, é o paciente que tem uma sensação de esgotamento, de completa exaustão por conta da atividade profissional. Quando você tem essa exaustão e esse esgotamento proveniente de uma outra área da sua vida, não cabe o termo burnout. Burnout, ele é basicamente ligado a um ambiente laboral. Além dessa exaustão e desse esgotamento, os pacientes apresentam uma certa rejeição, uma menor identificação com a atividade profissional e com o ambiente de trabalho. Existe uma nítida redução da produtividade, da capacidade profissional desse paciente, ele não consegue mais produzir o que sempre produziu. Outros sintomas, além do que se percebe no ambiente profissional, no ambiente doméstico e na vida pessoal desse paciente, ele tem redução de apetite, às vezes com perda de peso, a alteração do sono, manifestada principalmente por insônia, dificuldade para se concentrar, com alguma diminuição de memória, uma perda cognitiva, e alguns sentimentos que são bem característicos de quadros depressivos, como uma negatividade, um pessimismo constante, sentimento de fracasso, sentimento de insegurança e de falta de capacidade e de competência. Então, são indivíduos que normalmente sempre tiveram um bom desempenho profissional e que em algum momento começam a duvidar de si, da sua capacidade e até uma ideia de menos-valia do ponto de vista profissional.
E a partir destes sinais, doutor Fábio, e a indicação ali para o acompanhamento, para tratar dessa questão aí da síndrome de burnout, qual seria o tratamento a que o trabalhador, então, deveria ser submetido?
O tratamento, ele é baseado em medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. As medidas não farmacológicas, como o próprio termo diz, são medidas não relacionadas a remédio, a medicação. E a primeira delas é o afastamento do paciente do ambiente de trabalho, uma vez que existe uma relação de causalidade, um nexo causal da patologia com o ambiente de trabalho. Num segundo momento, a gente pode ainda, como medida não farmacológica, colocar esse paciente em uma psicoterapia e, concomitantemente a isso, entrar com as medidas farmacológicas, que vão depender dos sintomas, como eu falei, que o paciente apresentar.
Bom, doutora Ana Carolina, o doutor Fábio estava falando que uma das medidas é o afastamento do funcionário do ambiente de trabalho. Em termos legais, esse funcionário, né, quando ele é seletista, ele deve ser afastado pelo INSS. Como que fica em termos legais, né? E nesse caso, ele deve receber o benefício previdenciário por acidente de trabalho ou por auxílio-doença? São coisas diferentes, né?
Isso. Em um primeiro momento, o funcionário diagnosticado com síndrome de burnout, ele deve apresentar ao empregador uma avaliação médica e psicológica atestando a doença ocupacional. Nesse caso, o trabalhador ele vai ficar afastado por um período inicial. Na sequência, o funcionário ele irá passar por uma perícia médica no INSS e, sendo constatada a síndrome de burnout, o período de afastamento do trabalho ele é estendido pelo tempo que for necessário. E o funcionário passa a receber do INSS o auxílio doença acidentário, que é aquele decorrente de acidente de trabalho, que é diferente do auxílio doença previdenciário, que é aquele quando a pessoa recebe o benefício previdenciário decorrente de uma doença não relacionada ao trabalho. O funcionário com síndrome de burnout, após a sua recuperação ou a possibilidade de voltar a trabalhar, ele retorna às atividades laborais e ainda tem uma estabilidade de 12 meses após o seu retorno. Ou seja, o funcionário que foi afastado pela síndrome de burnout, após o seu retorno, não pode ser demitido.
Isso que a senhora está falando é muito importante, porque o funcionário, né, o trabalhador que esteja aí afastado por síndrome de burnout e, porventura, tenha sido afastado com o auxílio doença, ele pode recorrer ao judiciário para rever esse benefício, né, corretamente.
Exatamente. E deve-se pensar hoje que a maioria das empresas divulgam que a síndrome de burnout ela é multifatorial e ela não é apenas decorrente do trabalho. Mas para critérios previdenciários, na hora de se conceder o auxílio que se concede é o auxílio doença acidentário, considerando que o burnout ele é decorrente do trabalho.
Bom, e o que muda nas relações trabalhistas, doutora Ana Carolina, com o reconhecimento dessa síndrome como doença ocupacional perante a Organização Mundial de Saúde?
No Brasil, o reconhecimento da caracterização da síndrome de burnout como doença ocupacional já vinha sendo firmado através da própria construção do entendimento dos tribunais superiores. Entretanto, apesar deste posicionamento das cortes superiores, havia uma certa margem de defesa para os empregadores, que eles alegavam isso que eu disse anteriormente, que a síndrome de burnout ela era multifatorial, que não havia como comprovar que era apenas o estresse da rotina de trabalho que acarretava a doença. Com o atual reconhecimento do burnout como doença ocupacional, os empregadores precisam redefinir os seus planos de compliance empresarial, com vistas a diminuir o impacto estrutural e econômico decorrente de possíveis afastamentos de funcionárias ou ainda de demandas judiciais embasadas neste novo enquadramento da síndrome.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Ana Carolina usou há pouco a expressão planos de compliance empresarial. Vamos ouvir.
Com o atual reconhecimento do burnout como doença ocupacional, os empregadores precisam redefinir os seus planos de compliance empresarial.
Doutora Ana Carolina, qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
Veja bem, Marcela, compliance nada mais é do que agir de acordo com um conjunto de regras estabelecidas para nortear uma determinada atividade. No caso das empresas, são estruturados planos ou políticas de compliance com o objetivo de seguir a legislação que controla aquele setor. Além disso, as políticas de compliance, elas criam regulamentos internos nas empresas que vão ser seguidos por todos os colaboradores para minimizar os riscos judiciais e financeiros para as próprias empresas.
Tá certo, doutora Ana. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade, Marcela.
Trocando em Miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Além da síndrome de burnout, outros transtornos mentais afetam a vida da população brasileira e, por isso, a criação do Janeiro Branco, uma campanha que existe desde 2014. Vamos saber mais detalhes sobre essa campanha na reportagem de Rafael Braga.
O Janeiro Branco é uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. O mês foi escolhido porque é neste mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. A campanha foi criada por psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, e tem o objetivo de incentivar as pessoas a buscarem o que as faz felizes. Pacientes que padecem de transtornos mentais têm direito a ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, adequado às suas necessidades, bem como ser tratado com humanidade e respeito, e no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar a recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. A garantia está na Lei 10.216, que foi aprovada no ano de 2001. A legislação diz que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. No âmbito federal, existem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia. Rádio Justiça, de Brasília, Rafael Braga.
Doutor Fábio, por que ações como a realização da campanha Janeiro Branco são importantes para o bem-estar da população e para a saúde mental de todos?
Primeiro, porque o Brasil precisa muito. O nosso país, ele é campeão mundial. Ele lidera o ranking mundial de ansiedade. Nós temos hoje cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil que têm um quadro de ansiedade, que corresponde a 9,3% da população brasileira. Então, o Brasil precisa realmente de tratamento. E esses dados são dados da Organização Mundial de Saúde, que correspondem a antes do período da pandemia. Segundo, porque, infelizmente, ainda temos muita crendice, muita superstição relacionada às doenças psiquiátricas, aos transtornos mentais e, sobretudo, o preconceito. Achar que um tratamento vai deixar a pessoa viciada, que ela nunca mais vai parar de tomar um remédio, em algumas situações religiosas que aquilo ali é por falta de fé e que se ele frequentar e participar mais das atividades de algum tipo de grupo religioso, ele vai conseguir ficar curado daquilo. Então, o Janeiro Branco, ele, para o brasileiro, ele tem uma importância muito grande, que é para chamar a atenção, do mesmo jeito que nós temos o Setembro Amarelo, que chama a atenção de uma situação específica. E o Janeiro Branco, ele traz a psiquiatria, os transtornos mentais, a saúde mental, de uma forma bem mais ampla, né?
Iniciamos o ano de 2022, doutor Fábio, com um bombardeio de notícias sobre o surgimento de variantes do coronavírus, além da influenza. De que forma essa realidade pode afetar a saúde mental das pessoas?
Olha, Pedro, essa pergunta é importante porque havia já, por parte da Organização Mundial de Saúde, a ideia de que haveria uma onda, que seria uma onda das doenças psíquicas, né, dos transtornos mentais. E realmente ela veio até antes do que se imaginava. O que nós percebemos concomitantemente ao aparecimento da pandemia de Covid-19 é que as doenças psiquiátricas aumentaram muito por vários motivos. Muitos pacientes com medo de morrer, muitos pacientes porque perderam alguém, algumas pessoas da família morreram, pessoas próximas. Então, primeiro é o medo da perda da própria vida, isso leva a situações de ansiedade, aumento da insônia, a síndrome do pânico, e as pessoas que perderam entes queridos. E tem um terceiro grupo das pessoas que passaram pelo Covid e que sobreviveram. Esses pacientes fazem, via de regra também, o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Eles acabam tendo na memória guardadas cenas, momentos extremamente dolorosos, assustadores. Existe uma síndrome de quem passa pela UTI, os pacientes que passaram pela UTI, que foram entubados, que viram outras pessoas próximas dos seus leitos acabando perdendo a vida. Essas pessoas têm uma chamada síndrome pós-UTI, que é PICS, Post Intensive Care Syndrome, que é uma síndrome de quem passou pela UTI, que é extremamente traumática. E havia também os pacientes que, quando tinham, às vezes, uma ansiedade, apresentavam um quadro de dispneia, de cansaço, ficavam ofegantes. E aí já imaginavam que aquilo ali poderia ser Covid e acabavam indo para o pronto-socorro. E, além disso, os pacientes que já tinham problemas psiquiátricos, né, e acabaram agravando as suas doenças, como depressão, ansiedade, etc. E os pacientes no confinamento, porque perderam o contato com muitos entes queridos, e aí, sobretudo, os idosos.
Doutor Fábio, o senhor falou muito em relação à ansiedade. A partir de que momento ela pode ser considerada um transtorno mental?
Então, essa pergunta é bem interessante, porque a ansiedade, ela por si só, é um mecanismo de adaptação. É um mecanismo evolutivo que ajuda o ser humano, como existe no meio animal, a reação de luta e fuga. Então, na natureza, quando o animal ele é ameaçado por alguma situação, ele precisa dar uma resposta, lutar ou fugir. Só que quando a resposta que esse indivíduo dá é extremamente inadaptada, ou seja, ele passa a não dormir, ele tem descarga do sistema nervoso simpático para simpático, sistema nervoso autônomo, como dispneia, sudorese, sensação de falta de ar, é um indivíduo que já não consegue mais se concentrar, tem um prejuízo cognitivo, ele tem medo de sair de casa, ele não consegue mais desempenhar suas atividades sociais, que ele acaba ficando extremamente tenso, nervoso, ou então com muito baixa energia, com fadiga. Enfim, quando a gente considera uma doença, quando o paciente começa a ter prejuízo nas áreas pessoal, profissional, social, de uma forma geral, quando aqueles sintomas passam a prejudicar, a interferir no funcionamento normal.
Quais são as obrigações legais do poder público, doutora Ana Carolina, no que se refere ao tratamento de pacientes diagnosticados com transtornos mentais?
A própria Constituição Federal é bem clara em dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido, a gente precisa ver essa saúde como a dimensão curativa e também a preventiva. Não tratar somente a saúde como ausência de doença. O Sistema Único de Saúde, dentro da sua estrutura, contém o CAPS, que é uma instituição que é destinada a acolher esses pacientes com transtornos mentais e estimular a sua integração social e familiar, além de dar apoio às suas iniciativas em busca de autonomia e oferecer o atendimento médico e psicológico necessário. Os CAPs, eles buscam integrar as pessoas com sofrimento psíquico com o ambiente social e cultural de uma maneira mais concreta, buscando de uma maneira inclusiva que essa pessoa desenvolva a sua autonomia como indivíduo. De mais a mais, o Estado e o poder público, ele tem que dar atenção para a pessoa com transtorno mental de uma maneira completa. Então, as políticas públicas e até mesmo os benefícios previdenciários e assistenciais direcionados às pessoas portadoras de transtornos mentais estão dentro dessas obrigações. As obrigações do Estado e do poder público, elas não devem ser vistas só no sentido médico, mas enfim, em todas as esferas que afetam a saúde dessa pessoa, seja social, seja familiar, seja em relação aos seus estudos e em relação ao seu trabalho.
E em quais situações, doutora Ana Carolina, um paciente com transtorno mental pode ser considerado incapaz?
Bom, veja bem, primeiramente é preciso diferenciar a capacidade civil da capacidade sanitária. A capacidade civil é aquela que o ordenamento jurídico confere à pessoa que atinge a maioridade. Já a capacidade sanitária é aquela que o paciente tem maturidade para compreender e decidir sobre o curso dos seus tratamentos de saúde, independente de sua idade. Os pacientes internados em instituições psiquiátricas, eles podem estar momentaneamente incapacitados para exercer os atos da vida civil, mas não por isso eles devem ser considerados incapazes juridicamente. A incapacidade, ela só é determinada quando o indivíduo não possui mais condições de administrar a própria vida, de caráter permanente. Porém, mesmo nessa situação, é necessário que a declaração dessa incapacidade se dê através de uma decisão judicial em uma ação de interdição, para que essa pessoa não seja apenas declarada incapaz, mas que seja nomeado um curador que seja responsável por aquele indivíduo e que a partir de agora não vai poder exercer mais os seus atos da vida civil, seja de maneira total ou parcial.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 fala sobre a promoção da saúde e do bem-estar da população mundial. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Neto Costa.
Chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e ao bem-estar das pessoas e das instituições humanas é um dos destaques do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, mais especificamente o item 3.4, na Agenda 2030 da ONU. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da saúde mental no mundo, daí a importância da promoção do bem-estar psíquico. No Brasil, a saúde é um direito social previsto na Constituição Federal, além da Carta Magna, a Lei 10.216, de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno mental. A norma determina direitos a esses pacientes, como o acesso ao melhor tratamento, ser tratado com humanidade e respeito e ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos no ano passado, com entrevistados em 30 países, revela que 3 em cada 4 pessoas no Brasil, 75%, afirmam pensar muito em seu próprio bem-estar mental. O percentual coloca os brasileiros como os que mais se preocupam com o assunto entre todos os entrevistados do levantamento. Segundo o estudo, a preocupação dos brasileiros com o próprio bem-estar mental está relacionada com a alta incidência de transtornos no país. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa.
Acabamos de ouvir na reportagem, Dr. Fábio, que a promoção da saúde mental faz parte das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O Brasil, ele é modelo para outros países em relação aos cuidados com a saúde mental da população?
Pedro, infelizmente não. Infelizmente nós temos muita coisa para melhorar. É verdade que A lei da reforma psiquiátrica trouxe avanços importantes para o Brasil desde 2001. Nós tivemos realmente uma mudança do modelo manicomial, nós conseguimos humanizar mais a assistência nas clínicas de internação. Porém, nós temos ainda menos de um quarto, aproximadamente, do mínimo que nós precisaríamos de leitos para internação no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma defasagem de psiquiatras, de médicos para atender a população, uma vez que tem aumentado isso, como já foi falado, o Brasil é campeão mundial de ansiedade, a ansiedade tem aumentado mais do que a depressão no Brasil, e é muito nítida a dificuldade de se conseguir agendamento no serviço público, na rede pública, para profissionais psiquiatras da saúde mental, psicologia, e nos próprios centros de atenção psicossocial, os CAPS, nós temos também uma quantidade insuficiente para cobrir todo o território nacional. Além disso, os pacientes que acabaram sendo liberados das clínicas psiquiátricas que foram fechadas com a reforma psiquiátrica, eles acabaram indo para a rua. Muitos deles entraram em conflito com a lei e acabaram sendo aprisionados. Então, nós temos uma população carcerária que tem, na verdade, transtorno mental, que precisaria de uma assistência psiquiátrica, de uma internação. Uma outra questão é o acesso à medicação. Nós temos medicamentos fantásticos, hoje maravilhosos, mas que têm um custo muitas vezes elevado para a população de baixa renda. Nesse período, por exemplo, de pandemia, muita gente ficou desempregada, perdeu emprego. Nós estamos realmente numa dificuldade financeira e acaba que o remédio ele não é acessível para muita gente, e os tratamentos que às vezes nós encontramos no SUS são de opções de medicamentos um pouco mais antigos. Nós temos hoje um arsenal terapêutico extremamente eficaz e com boa tolerabilidade, mas infelizmente não é acessível. Associado a isso, nós temos também que durante a pandemia houve um aumento muito grande de consumo e abuso de substâncias ilícitas, né? De drogas lícitas como álcool e ilícitas como cocaína, maconha, enfim. E essas substâncias também acabam levando a alguns transtornos mentais, né? O uso de maconha, por exemplo, é conhecidamente o principal fator de risco para transtorno psicótico, para o início de psicose. E esses pacientes acabam precisando também de internação. Nós não temos, por exemplo, na maioria dos estados, clínicas para tratamento de adolescentes, que são uma população que tem que ter um tratamento diferenciado. Enfim, nós temos muito para melhorar e nós precisamos realmente fazer essa campanha do Janeiro Branco, não só para conscientizar a população, mas principalmente para que a gente consiga trazer uma atenção maior do Estado para oferecer uma assistência de melhor qualidade, com melhor estrutura para a população.
Doutora Ana Carolina, diante da pandemia de Covid-19, a senhora acha que os países sentiram a necessidade de criar leis voltadas ao cuidado com a saúde mental dos profissionais da saúde?
Sim. A saúde mental dos profissionais da saúde já era um alerta antes mesmo da pandemia de Covid-19, devido às longas jornadas de trabalho, ao pouco período de descanso e principalmente à alta carga de responsabilidade. Porém, com a pandemia, esse setor que já estava fragilizado chegou ao ponto do esgotamento e, infelizmente, sem a possibilidade de suspender a prestação de serviços em virtude do número de casos de Covid que o país enfrenta. No Brasil, há uma preocupação legislativa e administrativa em prestar assistência a todos aqueles que, de algum modo, tiveram a saúde mental afetada pelo momento que estamos vivendo. Há um levantamento que informa que até o mês de maio de 2021, a Câmara dos Deputados tinha mais de 120 projetos que tratavam sobre o tema de saúde mental, seja ele para profissionais da saúde ou para a população em geral. No entanto, de forma prática, ainda se vê que poucos desses esforços têm efetividade no presente momento. Então, apesar da grande necessidade, da grande vontade do poder público em criar leis para tratar da saúde mental, seja dos profissionais de saúde, seja para o resto da população, esses esforços ainda não são efetivos.
Muito bem. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, por isso já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da advogada Ana Carolina Quirino Marcus, especialista em direito médico. Doutora Ana, muito obrigada pela ajuda aqui no nosso podcast.
Marcela, eu que te agradeço.
Meus agradecimentos também ao médico psiquiatra Fábio Aurélio Costa Leite. Muito obrigada, doutor Fábio.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar e de falar sobre esse assunto que é tão importante. E obrigado a todos e a todos os ouvintes.
E obrigada pela parceria, Pedro Scartesini.
Sou eu quem agradeço, Marcela, e obrigado também pela participação à doutora Ana Carolina e o doutor Fábio.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.